Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Sequoia para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Armando Marchesan Neto, fundador e CEO, Bruno Henrique Souza, COO, Fernando Stucchi, CFO e IRO, e Diná Carvalho, diretora executiva de Gente e Gestão e Sustentabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Sequoia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.sequoialog.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Sequoia, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Sequoia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Sequoia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Sequoia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Armando Marchesan Neto, fundador e CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Armando, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É com grande prazer que anunciamos hoje a divulgação dos nossos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Eu iniciarei agora a apresentação pelo slide número 4, onde comentarei os destaques financeiros e operacionais do terceiro trimestre de 2022 e comparações com o mesmo período do ano anterior. O número de pedidos alcançou 20,8 milhões, aumento de 65,1%. Destaque para a forte marca, mais uma vez, atingida pelo segmento de B2C, de 19,2 milhões de pedidos, com um incremento de 72% em relação ao ano anterior, sendo que todo esse crescimento tem origem orgânica. A receita bruta atingiu R$ 538 milhões, com crescimento orgânico de 20,7%, destacando a performance do B2C, que representou R$ 343 milhões, com aumento orgânico de 30,7%. Cabe ressaltar que esse crescimento decorre de uma forte performance no segmento de itens leves, onde temos conquistado novos clientes e crescido na base de mesmos clientes. Por outro lado, temos observado o arrefecimento do mercado de itens de maior valor agregado, dentro dos segmentos de B2C pesados e B2B. Esse efeito tem impactado o GMV transportado, que atingiu R$ 10,5 bilhões, apresentando uma redução de 17,5%. Temos observado menor demanda no segmento de pesados e produtos de alto valor agregado desde o final do primeiro trimestre, porém percebemos uma piora desse cenário no terceiro trimestre. Essa nossa percepção está em linha com os dados divulgados pelo IBGE, que demonstram que os itens de maior valor agregado, como eletrodoméstico e eletroeletrônicos, têm tendência de queda de 8,7% em relação aos níveis pré-pandemia, e ano contra ano, redução de até 21% no fechamento do primeiro semestre. Seguindo agora para o EBITDA, alcançamos 67,4 milhões de reais no trimestre, apresentando um aumento de 19,8%. Já a margem EBITDA foi de 14,9%, em linha com o período anterior. Nosso índice de alavancagem, medido pela relação dívida líquida EBITDA, continua em patamar saudável de 1,7 vezes, refletindo também o benefício do nosso modelo de operação asset light, com ROIC de 44,3%. Passando agora para a próxima página, página de número 5. Na figura, demonstramos e reafirmamos nosso posicionamento no mercado de logística como oferta completa de serviços habilitados por tecnologia. Em relação à receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, o segmento B2C tem aumentado a sua participação e representou 66%, seguido pelo B2B com 26% e, por fim, segmento de logística com 8%. Nosso foco estratégico segue na integração do nosso ecossistema de serviços físicos e digitais, onde entendemos estar a grande oportunidade de crescimento, retorno e consolidação da liderança da companhia no longo prazo. No segmento B2C, seguimos consolidando nossas rotas com volumes crescentes, principalmente na categoria de itens leves, com mais de 80% de incremento nos últimos 12 meses. Avançamos no terceiro trimestre na integração entre SFX e Frenet. Nossa tecnologia de coleta em múltiplas origens passou a fazer parte da plataforma de fretes da Frenet, tornando-se uma opção para pequenas e médias empresas que precisam de uma solução logística mais eficiente. No B2B, temos um portfólio repleto de serviços, que inclui a entrega expressa, serviços de field service e reversa. Cabe ressaltar o nosso foco no modelo less than truckload, ou seja, carga fracionada, similar à nossa operação de B2C. Ressalto que o nosso foco é cada vez mais integrarmos os segmentos B2C e B2B, aproveitando as estruturas e rotas que já estão em operação, consolidando ainda mais volume dos dois segmentos, assim como compartilhando automações e investimento em tecnologia. Além de ajustes em nossa malha de pesados e B2B, estamos chegando próximos da finalização da integração das operações, com marcos importantes de unificações de unidades ao longo dos próximos 60 dias, e também do lançamento de novas tecnologias, como a nossa nova torre de tráfego, que unificará 100% da gestão de rotas e transferência de todos os segmentos. Agora, gostaria de passar para a página 6 e convido o nosso COO, Bruno Henrique, para passar pelos principais destaques operacionais do período. Por favor, Bruno.
Obrigado, Armando. Bom dia a todos. Passando para a página 7, temos a abertura do nosso volume de pedidos. Conforme Armando mencionou, mais uma vez entregamos uma forte marca, principalmente no segmento B2C. O número de pedidos no B2C apresentou aumento de 72% na comparação com o ano anterior, atingindo 19,2 milhões no terceiro trimestre de 2022, mantendo o volume histórico que atingimos no segundo trimestre deste ano. O ticket médio atingiu R$ 17,9, retração de 24% e 14% em relação ao ano e trimestre anteriores, respectivamente. A redução do ticket médio está totalmente relacionada com a mudança de mix dos nossos pedidos, um forte crescimento da categoria de pedidos leves, de até 3 quilos, que possui menor ticket médio e menor crescimento de produtos pesados, com maior valor agregado. Como já mencionado pelo Armando, o cenário macroeconômico mais desafiador, com aumento dos juros e redução do acesso ao crédito para consumidor, tem arrefecido a demanda do mercado para produtos com maior valor agregado e acelerado essa mudança de mix observada em nossos números. No segmento B2B, tivemos um crescimento de 12% no volume. O ticket médio atingiu R$ 89,9, com redução de 4% e 6% em relação ao ano e trimestre anteriores, respectivamente. Consolidando os segmentos, atingimos 20,8 milhões de pedidos, com forte crescimento de 65% na comparação com o ano anterior. Ressalto que nosso modelo de negócio, com uma solução completa e flexibilidade para operar para clientes com necessidades diferentes, tem sido essencial para o crescente volume de pedidos que temos capturado no mercado, principalmente no segmento de B2C leve, onde temos aumentado a nossa presença em mesmos clientes, bem como consistentemente conquistado novos. Para melhor demonstrar esse modelo de negócio, no próximo slide, número 8, trazemos os destaques do nosso ecossistema operacional. No topo da figura, eu gostaria de chamar a atenção para a nossa solução completa e modular para atendimento das complexidades presentes nos segmentos que atuamos. No First Mile, desenvolvemos, por meio da SFX e Drops, nossa operação de pools, pontos de coleta e drop-off, uma abrangência muito relevante. São cerca de 400 mil pacotes coletados diariamente em 22 mil pontos e 644 cidades. Passando para os nossos 17 centros de distribuição e 463 hubs, sorteamos mais de 300 mil pacotes por dia, sendo que continuamente temos aumentado nossa capacidade de processamento por meio do emprego de novas tecnologias e implementação de mais sorters. Por fim, temos uma abrangência de 94% do PIB para entregas last mile, correspondente a 4.260 cidades e um volume diário de 300 mil pacotes. Esse alto volume processado de 40 milhões de pedidos nos últimos 12 meses, um aumento de 71% em relação ao ano anterior, aliada à nossa orientação por eficiência, tem transformado a nossa operação. A automação dos nossos centros de distribuição, com a implantação de novos sorters, assim como diversos projetos com melhorias de sistema, tem impactado em KPIs relevantes. No gráfico do lado esquerdo, observamos que o número de pedidos por funcionário da operação praticamente dobrou em um ano, passando de 1,9 mil para 3,4 mil por trimestre. No gráfico do lado direito, demonstramos em base 100 a redução de 17% que tivemos no nosso custo unitário de frete no segmento B2C em produtos leves. Seguindo agora para o slide 9, eu passo a palavra para o Stuck para que ele comente os resultados financeiros.
Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Antes de iniciar minha apresentação, gostaria de ressaltar que a partir de 22, privilegiando uma comunicação mais eficiente com o mercado, passamos a não ajustar o resultado pelos efeitos do IFRS 16. Portanto, nossos números estão demonstrados conforme o resultado societário. Para os analistas que acompanham as métricas com exclusão do IFRS 16, montamos uma tabela no release de resultado, na página 11, com a reconciliação. Agora, passando para o slide 10, temos os principais destaques financeiros do trimestre. Atingimos uma receita bruta de R$ 538,2 milhões, de reais, representando um crescimento de 21% na comparação com o ano anterior. O lucro bruto foi de R$ 85,6 milhões, de reais, com um incremento de 20% na comparação anual e margem bruta de 18,9%, em linha com o terceiro trimestre do ano passado. O EBITDA também aumentou 20%, atingindo R$ 67,4 milhões, de reais, com margem de 14,9%, praticamente em linha com o ano anterior. Ajustando o EBITDA por efeitos não recorrentes, o crescimento seria de 17%, com margem de 15%. Nosso lucro líquido ajustado por não recorrentes e amortização de intangíveis gerados nas aquisições foi de 8,6 milhões de reais. E, por fim, nosso ROIC representou um incremento e atingiu 44,3%. No próximo slide, número 11, apresenta a comparação da receita bruta. Como pode ser observado no gráfico da esquerda, reportamos no trimestre um crescimento orgânico de 21% em relação ao ano anterior. No acumulado de 9 meses, mantivemos forte crescimento de 32%, sendo 27% o aumento orgânico. Nos gráficos à direita, quebramos a receita pelos dois principais segmentos de atuação da companhia. No segmento de B2C, tivemos um aumento orgânico de 31%. No acumulado de 9 meses, o aumento foi de 47%. No segmento de B2B, nosso crescimento no trimestre foi de 8% e 11% no acumulado de 9 meses. Cabe ressaltar, como foi comentado pelo Bruno, que observamos nesse trimestre, de forma mais acentuada, a mudança de mix de pedidos, com a continuidade de tendência de forte crescimento dos pedidos leves e menor crescimento dos pedidos pesados e B2B, com maior valor agregado, sendo que essa tendência está alinhada com o cenário macroeconômico com o arrefecimento da demanda para esses produtos, que incluem linha branca e eletrodomésticos. Passando agora para o slide 12, trazemos o comportamento da nossa rentabilidade no trimestre e na comparação com períodos anteriores. No gráfico à esquerda, é possível observar o crescimento de 20% no lucro bruto em relação ao terceiro trimestre de 2021. A margem bruta apresentou a redução de 0,2 pontos percentuais na comparação anual e melhora de 0,7 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2022, refletindo os ganhos de eficiência gerados. No acumulado de 9 meses, a evolução do lucro bruto foi de 35% e a margem atingiu o patamar de 18,4%, um incremento de 0,5 ponto percentual em relação ao período anterior. À direita, o EBITDA mostra um crescimento de 20%, atingindo R$ 67,4 milhões. A margem EBITDA foi de 14,9%, ficando em patamar semelhante ao ano anterior. No acumulado de 9 meses, o EBITDA reportado cresceu 45%, com expansão de 1,3 ponto percentual na margem. Por fim, no slide 13, temos acima o gráfico com a geração de caixa operacional. Ao final do trimestre de 2022, representamos redução de R$ 27,7 milhões no fluxo operacional, tendo como principal fator para essa redução o impacto pontual na variação do capital de giro. Para melhor entendermos esse impacto pontual, se estendermos a análise do fluxo de caixa operacional por mais 5 dias, observaremos um impacto positivo de R$ 41 milhões, principalmente ao recebimento do contas a receber que estava previsto para ocorrer dentro do trimestre, mas que foi recebido 5 dias após o encerramento do período. Desta forma, nossa geração de caixa operacional atinge R$ 13,3 milhões da mesma forma. Fazemos a mesma análise da comparação acumulada de 9 meses, teremos uma geração de caixa operacional de R$ 69,5 milhões, com uma conversão em EBITDA de 38%. Na parte abaixo do site, do slide, demonstramos a evolução dos nossos investimentos em endividamento. No lado esquerdo, nossos investimentos atingiram R$ 15,6 milhões no terceiro trimestre de 2022, representando 2,9% da nossa receita bruta. Em 9 meses de 2022, os investimentos somaram R$ 39,8 milhões, equivalendo a 2,4% da receita bruta no período. À direita, nossa dívida líquida atingiu R$ 400 milhões, com relação de 1,7 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. A relação dívida líquida EBITDA permanece saudável e confortável em relação aos covenants. Com isso, encerro a apresentação dos resultados financeiros e passo a palavra para a Diná, para que ela possa comentar sobre a evolução da nossa agenda ESG.
Obrigada, Stuck. Bom dia a todos. Iniciando a minha apresentação na página 15, gostaria de destacar os 4 pilares que norteiam as nossas ações de ESG. Emissões e resíduos, mobilidade, comunidade e motoristas. Fruto de um estudo detalhado das materialidades e externalidades do nosso negócio e segmento. Com base nestes pilares, foram definidos os objetivos e ambições até 2030. Buscar a neutralidade de carbono, favorecer a mobilidade urbana sustentável nas cidades prioritárias, elevar o desenvolvimento humano no ecossistema da Sequoia e garantir segurança, desenvolvimento e trabalho justo aos motoristas e entregadores. No próximo slide, número 16, eu destaco os compromissos públicos que assumimos até 2025 com o objetivo de alcançarmos as nossas ambições. Em emissões e resíduos, vamos reduzir as emissões com metas aderentes ao Acordo de Paris, incluindo as emissões de frota agregada dentro do escopo 3, e para isso buscaremos, em 2022, adesão ao CDP e alinhamento aos critérios do SBTI. Até 2024, estabelecemos um plano de resiliência climática, seguindo diretrizes do TCFD, e até 2025, oferecemos opção de entrega de baixa emissão ou a compensação de 100% das emissões, assim como garantimos aterro zero nas nossas operações. Em mobilidade, estamos engajando em fórum locais e começaremos a fornecer serviços alternativos e menos poluentes do tipo de frota ou pela expansão da nossa rede de poodles da Drops, sendo nosso compromisso até 2025 termos até 15% da frota própria com tecnologias limpas e alcançar 40% de cobertura da Drops nas áreas urbanas mais densas. Em comunidade, vamos criar bases de avaliação do impacto no ecossistema Sequoia, com foco nos colaboradores que residem nas comunidades do entorno das nossas operações, sellers e parceiros. Ao passo que também ampliamos as oportunidades de crescimento profissional nesse ambiente. Com esse objetivo, pretendemos, até 2023, modelarmos o índice de desenvolvimento humano para colaboradores das comunidades do entorno das nossas operações. Até 2024, expandir o alcance do nosso programa de estágio e semente Sequoia. Vale ressaltar que, pelo segundo ano consecutivo, a Sequoia foi premiada como o melhor programa de estágio na Regional de São Paulo e estamos concorrendo ao título nacional novamente. até 2025, capacitar 25% de pequenos sellers e parceiros em temas de gestão, empreendedorismo e sustentabilidade. Por fim, em motoristas e entregadores, estabeleceremos um padrão único de segurança. Contribuiremos para a formação e criação de um modelo para melhor avaliar as condições de trabalho, sendo que, até 2023, faremos a modelagem do Índice de Desenvolvimento Urbano Humano dos motoristas e entregadores. Até 2024, estabeleceremos um programa de impacto social positivo com base na realidade atual e dos critérios de trabalho justo. E, até 2025, estabelecemos um padrão único de segurança viária a 100% dos motoristas e entregadores. Para maiores detalhes das ações realizadas no terceiro trimestre de 2022, favor consultar o release de resultados. Com isso, encerro a apresentação e passo a palavra novamente ao Armando.
Obrigado, Diná. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e agora abriremos para a pergunta dos participantes. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da webcast, Arlindo Souza, TC. Bom dia. Provável que em breve teremos novo aumento no diesel, dado a defasagem com os preços internacionais. Como a Sequoia está vendo esta possibilidade? Haveria espaço para novos repasses para os clientes ainda no quarto T22?
Oi, bom dia, Arlindo. Obrigado pela pergunta. Quem está falando aqui é o Bruno. Na nossa visão, a dinâmica do mercado já está basicamente constituída, né, dado o que aconteceu no primeiro trimestre desse ano, final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, onde a gente teve os maiores impactos do diesel, né, o petróleo chegou, o Brent chegou a $115 o barril, ele está agora próximo de 95. E naquela ocasião, como vocês devem lembrar nos nossos releases de resultado, nós conseguimos offsetar o aumento com repasse aos clientes. A gente entende que, se houver um novo aumento, ele não vai ser significativo, e como já existe essa dinâmica conhecida de repasse conforme o aumento de diesel, no nosso entendimento, isso não vai ser um problema, dado que os clientes já estão sensíveis ao problema, e provavelmente a negociação vai ser muito mais tranquila do que foi no segundo trimestre deste ano.
Próxima pergunta também do webcast, de Bernardo, com Asset Privada. Poderiam dar maiores detalhes em relação à integração dos segmentos B2C e B2B e quais são os benefícios esperados? Além disso, o que seria a torre de tráfego?
Oi, Bruno, de novo. Obrigado pela pergunta, Bernardo. Bom, a gente, como o Armando falou, né, estamos na fase final da integração entre as empresas, entre as malhas, né, do B2B e do B2C. Agora, essa fase, que deve levar entre 45 e 60 dias, é basicamente de junção das nossas redes, das filiais. Isso traz o benefício para a gente de mais eficiência de custo, utilização melhor dos nossos ativos e melhor eficiência operacional nas entregas tanto do B2B quanto do B2C. A gente entende que essa jornada deve levar aí, até o final desse ano, devemos estar com a integração 100% finalizada. E sobre a torre de tráfego, uma ferramenta que nós estamos implementando da Lincos, nossa investida. A torre de tráfego é basicamente a junção de todos os nossos ativos de transferência, todos os nossos cavalos motorizados. Nós conseguimos ter visibilidade online 100% de onde estão os nossos ativos e com isso ter mais capacidade operacional, mais previsibilidade de como usar os ativos melhor e também uma eficiência melhor de utilização dos nossos, da nossa frota. É basicamente isso.
Próxima pergunta, também do webcast, de Valdinei Souza Silva, CPQD. Qual o pensamento da Sequoia para a energia limpa em frota elétrica para pequenas distâncias?
Bom dia, Valdinei. Obrigado pela pergunta. O Armando aqui comentando, tá? Eu acho que como a Diná, né, destacou no início da apresentação nossa e no slide 16 da nossa apresentação, a questão da frota limpa, né, e da eletrificação, ela faz parte de dois pilares, né, da nossa agenda de ESG e dos nossos compromissos, né? Então, ela se enquadra tanto na emissões de resíduos, que é o primeiro pilar, né, com adesão ao CDP e alinhamento também ao SBTI das práticas, e com o compromisso da gente reduzir, né, essa emissão até 2025. Além disso, acho que a nossa visão até 2025 é ter já 15% da nossa frota própria com tecnologia limpa, né? E eu acho que, como você mesmo ressaltou na sua pergunta, eu acho que, por enquanto, a nossa visão é justamente para a identificação da frota para pequenas distâncias, né, para o last mile. Então, acho que isso a gente já vê um bom potencial, né? Depende ainda muito de infraestrutura, principalmente para postos de reabastecimento, né, e recarga das baterias, mas a gente tem visto nos testes que a gente tem feito, né, numa parceria com empresas de carros elétricos, como a Renault, e também de motos elétricas, a gente tem visto que as baterias têm ganho autonomia, né, de horas de distância, de quilômetros, já tendo agora uma boa utilidade para essa entrega de curta distância no last mile, né? E eu acho que tem um outro ponto, né, que a gente destaca também na nossa apresentação, no segundo pilar de mobilidade, que é a integração do nosso last mile com os pontos drops, né, que são os nossos poodles, pick-up e drop-off. A partir do drops, a gente consegue encurtar bastante o last mile e a partir daí, ter uma entrega de bairro mais eficiente, principalmente utilizando bicicleta elétrica e moto elétrica, né? Isso vai contribuir bastante para o percentual das entregas que a gente vai fazer com frota elétrica. Então, a gente vê, nesse caso, Valdinei, um crescimento quase que exponencial, né, de hoje, 2022 até 2025, nessa participação da frota elétrica no percentual das nossas entregas. Então, a gente vê isso com muito bons olhos. Acho que longa distância, por outro lado, né, a gente ainda vê um avanço muito curto, né, por conta de autonomia de bateria e infraestrutura de recarga, né, em estradas. Então, a gente não tem grande expectativa para rotas de longa distância e transferência, mas para cidades grandes, né, e com infraestrutura para recarga e pontos de troca de bateria, como a gente tem estudado alguns casos, aí sim a gente vê um potencial muito grande de adoção dessa energia limpa, tá bom? Obrigado pela pergunta.
Próxima pergunta, também da webcast, de Beatriz, investidora pessoa física. Poderiam explicar melhor como funciona a integração entre a SFX e a Frenet?
Oi, é o Bruno falando. Obrigado pela pergunta, Beatriz. A integração entre a SFX e a Frenet tem como grande objetivo atender o pequeno e médio seller que tem uma disponibilidade menor de opções logísticas e precisa de uma solução rápida, eficiente e barata para poder despachar seu produto. Então, basicamente, a Frenet, como hub e marketplace de frete, recebe as cotações, integra com os principais sellers, A Frenet hoje já tem mais de 60 mil sellers na sua carteira. E com a cotação, uma das opções escolhidas é o SFX. Hoje a gente já está bastante relevante dentro da Frenet. Obviamente, sempre lembrando que a Frenet é uma empresa independente agnóstica, mas a gente trabalha para dar a melhor solução na integração entre as companhias que são investidas pela Sequoia. Então, a Frenet faz toda essa parte de integração com o seller, recebe as cotações, escolhe a melhor opção, e o SFX faz a coleta direto no local de preferência do seller ou integrado já com a nossa opção de PUDOS, como o Armando comentou, a Drops, que o seller pode, com muita conveniência, muito próximo da sua casa, deixar o pacote e lá é feita a coleta pelo SFX. E daí a Frenet dá toda a integração e todo o tracking do pedido para esse seller em qualquer lugar do Brasil. A Frenet continua escalando a carteira de fretes e, com isso, a SFX continua sendo uma opção muito importante, muito relevante dentro das diversas que a Frenet já possui na sua ferramenta. Muito obrigado.
Próxima pergunta, também da webcast, de Arlindo Souza, TC. Poderiam comentar sobre perspectivas para os players asiáticos?
Obrigado pela pergunta. A perspectiva, como a gente já vem falando, né, os players asiáticos, eles entraram no Brasil no final do ano passado. Este ano é o primeiro ano, de fato, com a logística local. E o que a gente tem percebido é que houve uma aceleração muito grande no primeiro semestre, né, bastante investimento em frete grátis, com alguns deles, e eles estão bastante focados em produtos de menor valor agregado, né. Dentro desse nicho, eles continuam muito um crescimento muito forte, né? Dado inclusive a dinâmica competitiva no Brasil e a dinâmica de economia, com bastante dificuldade nos produtos de maior valor agregado. Então, este nicho que eles escolheram para começar, ele tem gerado bastante volume e uma atuação bastante exitosa. Dado o tamanho, a relevância nos demais países e a forma de atuar, nós acreditamos que a perspectiva para os próximos anos é que eles vão ganhar relevância no mercado nacional cada vez mais, principalmente nos itens de menor valor, e ao longo do tempo eles devem melhorar o ticket médio, devem também entrar nos itens de médio valor e maior valor agregado ao longo do tempo. Na nossa perspectiva, eles devem ser, ao longo dos próximos 3 ou 4 anos, players bastante relevantes, que devem contribuir bastante para o crescimento do e-commerce brasileiro.
E, Arlindo, aqui o Armando, só para complementar, né, a resposta do Bruno, né, primeiro ponto importante é para reforçar que a gente atende esses players apenas no mercado local, né, que são os sellers domésticos. A gente não opera cross-border, né, isso não é um foco da nossa companhia e tem sido aí predominantemente atendido pelos Correios. Por outro lado, eu acho que o ponto importante aqui para a gente, como o Bruno mencionou, é justamente, né, dada a característica desses players de produtos menor valor agregado e produtos leves, foi toda a plataforma que a gente construiu ao longo de 2020, 2021, do ponto de vista de automação, de tecnologia, de capacidade de coleta em sellers, né, e com uma eficiência muito boa, uma competitividade muito boa, ganhando aí uma liderança de custo importante em algumas rotas com muita densidade. Isso significa que a gente tem melhorado a nossa capacidade de competição em itens leves, como acho que fica claro no nosso material divulgado, né? Esse crescimento que a gente tem visto, né, bem acima do crescimento de mercado em produtos leves, porque a gente tem aumentado justamente a nossa capacidade operacional, eficiência, e com os investimentos que a gente fez em automação, em software, em tecnologia e na plataforma SFX que a gente lançou no final de 2020. Então, tudo isso, né, nos proporcionou ter justamente uma tecnologia própria com eficiência e com uma maior competitividade para capturar parte desse crescimento desses novos entrantes com produtos leves e produtos de menor valor agregado. Então, a companhia se preparou e estava bem posicionada para capturar parte desse share no mercado. Então, a gente continua vendo isso como uma boa perspectiva, acho que não somente para players asiáticos, mas no mercado de leves em geral, que a Sequoia, antes de 2020, tinha um foco menor, e com a implementação de novos centros de distribuição, automação dos hubs e a nova tecnologia SFX aliada com tecnologia de roteirização, a gente tem conseguido avançar de forma saudável, né, e com margem sustentável, que esse é o grande desafio da indústria, que é justamente ter uma margem saudável quando a gente opera itens leves e itens de menor valor agregado. Então, a gente tem feito isso de maneira exitosa, o que nos deixa bastante felizes e entusiasmados com as oportunidades dos próximos anos, aumentando a nossa competitividade no setor. Tá? Muito obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Armando Marquesan Neto, fundador e CEO, para as considerações finais. Por favor, senhor Armando, pode prosseguir.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos que participaram aqui no call. Agradecer mais uma vez ao time da Sequoia, que continua engajado na entrega de resultados e no atendimento aos nossos clientes, nos preparando agora para o último trimestre, um trimestre importante, onde a gente tem pico, né, de sazonalidade, e a gente espera continuar servindo bem a todos os nossos clientes. Muito obrigado pela participação de todos e tenham um bom dia.
A audioconferência da Sequoia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.